Estamos num espaço que se chama Os Vizinhos do Presidente e estamos na Rádio Freguesia de Belém e temos hoje, isto é difícil para mim, temos hoje uma pessoa de quem eu sou fã, que é a Maria João Ruela, para ser entrevistada.
Olá, Maria. Muito obrigada.
João. Nada. Acho que a Maria João marcou pela imagem, marcou por aquilo que faz, por aquilo que fez há muito tempo nas nossas vidas por causa da televisão.
Uhum, exatamente.
Hoje está ligada a outras coisas. Maria João, tens saudades daquela vida ativa de televisão?
Claro que sim, eu sou sempre jornalista, essa é a minha formação e nunca deixarei de ser jornalista e, portanto, apesar de estar noutras funções, naturalmente, quando acontece alguma coisa daquelas, um evento que está a marcar a atualidade e que eu imagino como esteja a redação, aí sinto saudades, mas é bom sentir saudades, é porque gostamos daquilo que fizemos e é bom também estarmos a fazer outras coisas para sentirmos saudades.
Um bocadinho das saudades passa por um outro tipo de jornalismo.
Exatamente.
Hoje o jornalismo não está exatamente igual ao tempo da Maria João.
Não,
Maria
está.
João, como é que é? Eu também passei pelo outro lado e sei que não está. Mas como é que é na sua perspectiva?
Eu acho que na minha perspectiva o jornalismo ganhou primeiro uma velocidade e uma necessidade, o jornalismo televisivo, que é aquilo que eu sei fazer e que fiz, ganhou um imediatismo tal que deixou pouco tempo de reflexão para os jornalistas. As redações e as empresas de comunicação social perderam, de alguma forma, creio eu, capacidade económica para terem alguns jornalistas de recuo, que no fundo eram aqueles que faziam investigação e que faziam trabalhos mais ponderados e que era aquela matéria, aquele grupo de pessoas, aquela reserva estratégica das redações em que sempre que havia um evento e era preciso ter memória, havia essa reserva. Eu acho que cada vez existe menos isso. Por uma necessidade até económica e por renovação também, necessidade de renovação dos quadros e pelo imediatismo.
Isso não lida com uma coisa que para nós era extremamente importante, que é a deontologia. Não nos põe em causa a todos,
acho
de alguma forma.
Por um lado, a deontologia e aquela regra de confrontarmos fontes e de... Eu acho que hoje em dia... Há uma coisa que me arrepia quando eu ouço um jornalista dizer tornou-se viral. E esse facto basta para justificar uma notícia.
E... Há muito Covid nas redações.
Exato. E isso arrepia-me um bocadinho, porque viral ou não, é verdade ou é mentira. Não...
Mas há três palavrinhas sacras: a isenção, o rigor, a credibilidade.
Exato.
Elas perderam-se as três? Ou nós estamos
não,
só adiados?
Não, eu acho que não se perderam e nós não podemos ter essa visão negativa. Eu não tenho visão negativa sobre nada. Acho que ainda existe isenção, acho que ainda existe credibilidade. Talvez exista menos ou em menos pessoas que estão a exercer funções de jornalistas.
Eu vi uma coisa curiosíssima, vou só dar um exemplo dos mais banais. Uma frase que esteve 24 minutos no ar a dizer assim: os jogadores estão quase em movimento. Atenção, última hora, os jogadores estão quase em movimento. Eu não percebi bem que movimento era, se era um movimento dentro dos corredores do hotel onde estava, se era outra coisa. Mas para nós, que ainda por cima não somos muito letrados, nós portugueses, que lemos com dificuldade, aquilo é alguma informação?
Não, na realidade não é informação nenhuma, mas pior do que isso é terem erros ortográficos, como muitas vezes encontramos em algumas frases que são publicadas, mas isso resulta de tudo isso, da rapidez, da necessidade de resposta imediata, da falta de tempo de reflexão e da falta dessa matéria crítica. Eu lembro-me quando trabalhei na SIC durante anos, tínhamos um colega que infelizmente já faleceu, que sempre que tínhamos uma dúvida de português ou de gramática, íamos consultá-lo.
A enciclopédia da SIC.
O Etienne, Branco. E ele sabia sempre tudo. E isso, não sei se existe hoje em dia ou não.
Não conheço. E tenho muitas saudades, posso dizer. Não é preciso levar um tiro para ser um bom jornalista.
De todo.
De todo. Mas aconteceu-lhe isso?
Aconteceu-me isso. Foi um acidente de trabalho. Acontece, não é?
Acontece. Em que circunstâncias? Uma reportagem de guerra, estava num jeep, não saiu foi... do jeep e levou um tiro.
Sim, não foi uma reportagem de guerra, porque não? supostamente eu já não ia para um cenário de guerra. Eu ia acompanhar uma força que ia assegurar a paz, que era, e era uma força, apesar de militar de natureza, era uma força de segurança, que era a GNR. E eu, por uma série de circunstâncias que não interessa muito explorar, as condições que nos foram dadas no momento da partida não foram aquelas que tivemos à chegada. E, portanto, as decisões que nós tomamos para a nossa entrada num país onde ainda existiam sinais dessa guerra que tinha acabado muito recentemente, ou seja, armas de fácil acesso, pobreza, enfim, uma série de circunstâncias, nós não as podíamos acautelar. E, portanto, como era suposto entrarmos de uma forma e acabámos por entrar de outra, ou seja, por nossa conta e risco, pronto, ficámos mais vulneráveis a esse tipo de ataque, porque na realidade eu fui vítima de uma tentativa de assalto. Só que no Iraque, naquelas circunstâncias, em 2003, logo depois de ter terminado uma guerra, o assalto fazia-se com Kalashnikovs. E, portanto, eu levei um tiro de uma metralhadora Kalashnikov, e estou aqui para contar, e isso é o que interessa.
Hoje é uma recordação, ou já nem pensa muito nisso?
Eu não penso muito nisso e tentei nunca pensar muito nisso. Encarei isto como um acidente de trabalho. Eu sabia que corria riscos, podia ser ferida, podia morrer, e sabia que quando fui para lá isso tudo poderia acontecer. Naturalmente que nós nunca pensamos que nos vai acontecer a nós. Eu fiquei com uma marca física para o resto da minha vida, sou coxa, portanto, não, mas eu tento viver sem que isso me afete, e nunca profissionalmente deixei que isso me afetasse. Eu tentei sempre fazer tudo o que fazia, embora depois deixasse ter capacidade para o fazer, porque eu não consigo correr, por exemplo, eu nunca mais poderia voltar a um cenário semelhante àquele, porque eu não podia colocar em risco as pessoas que estavam comigo por não conseguir correr, e fisicamente isso para mim é impossível. E portanto, dessa maneira afetou-me, mas não me afeta de mais maneira nenhuma.
Chegou a ter medo, no sentido literal da coisa, naquela altura?
Naquela altura não, porque de repente eu vi-me dentro de um filme, eu estava a viver uma coisa... E parecia que eu estava por cima, mas na realidade não, era eu que estava a viver. E aquilo tudo foi uma sucessão de eventos, nem sei, nem temos muito tempo para pensar e refletir. Depois, quando percebi que podia correr risco de vida, porque uma bala significa uma infecção, e isso aconteceu, e estive internada nos cuidados intensivos, aí pensei, caramba, já passei por isto tudo e agora é por causa da porcaria de uma infecção que eu se calhar ainda me posso ficar aqui. E aí tive medo de morrer.
O medo é consciência, a nossa própria consciência a funcionar. Claro, sim, que deve mas... ter tido medo em circunstâncias concretas. Eu falava com uma ressalva, nesse momento teve medo.
Não tive medo, não tive tempo para ter medo.
É normalmente assim, quando nós pensamos que vamos fazer uma operação, desaparece o medo todo o dia, temos a bisturi à frente. Isso é sempre assim. O que é que faz mais medo? Ir ao Iraque, confrontar-se com aquela realidade, apanhar um tiro, ou viver o ritmo intenso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
Ah, são as duas coisas emocionantíssimas. É de facto extraordinário. Uma pessoa que eu não conhecia da maneira como conheço agora, não é? Mas tem uma capacidade de trabalho que é extraordinária. Eu regressei ontem de Paris, onde estive com ele, e eu cheguei cansada, ele fez muito mais coisas do que eu, fez viagens, porque não foi direto daqui para Paris, ainda passou por Brest, onde esteve numa conferência, foi para Paris, fez discursos de improviso, ainda veio à meia-noite para Portugal, para poder estar ontem numa outra cerimónia em Braga, para hoje voltar a estar já em Lisboa a receber outro presidente, portanto... Se nós às vezes nos assustamos, ou me assustava, ou achava, quando tinha uma entrevista mais a uma pessoa, pronto, mais difícil, e para aquilo para mim era uma... tinha que me preparar, agora imagino que é isto sucessivamente, a capacidade que essa pessoa ainda... tem que ter, essa pessoa sendo o nosso presidente, tem que ter para responder a todas essas... No fundo, não é responder, porque ele quer estar lá, não é? Está a responder, claro. E está com vontade e está a querer. Sim, é.
Há Globetrotter, está em todo lado. Mas deixa-me dizer, eu tenho a minha própria experiência que não é chamada para aqui, sei que não é mito, mas tudo aquilo que era a aura em torno de Marcelo é verdadeiro, não é? Um homem de uma capacidade de trabalho. Estou a dizer, uma grande capacidade de trabalho, que dorme pouco, que leva muito a sério cada um dos momentos da vida.
Tem uma grande capacidade de trabalho, nunca conheci ninguém com a mesma capacidade de trabalho, é extraordinário. Sim, dorme pouco e gosta muito daquilo que faz.
E Maria João gosta muito daquilo que faz ao lado dele?
Eu gosto daquilo que faço, dos desafios que ele me lança, e sim, tem sido os últimos 5 anos, já quase 6, têm sido muito interessantes em termos de experiência profissional.
Eu habituei-me, um pedacinho de vida, seja.
É, eu habituei-me a estar de um lado, não é, a dar as notícias, e agora estou do lado onde tentamos também, de alguma maneira, às vezes, dar notícias, não é, fazer notícias.
E onde as vendas ser muito mais imediatamente, se calhar, não é?
Exato. E depois também, por outro lado, o facto de ter acesso a algumas informações que não tinha do outro lado também me permite equacionar as realidades de uma maneira diferente, e isso acho que é muito enriquecedor e pessoalmente é o que eu gosto, e permite-me também conhecer pessoas diferentes, continuar a ter o contacto com pessoas, que era isso que eu gostava no jornalismo, era contar histórias de pessoas, e gostava muito de fazer reportagem.
É o que mais encanta,
conhecer pessoas e falar com elas e descobrir aquilo que as move e o que elas fazem e a forma como pensam e como veem a vida. E isso eu consigo ter também nesta atividade, porque acabo por acompanhar, eu não estou lá na parte de imprensa, não faço assessoria de imprensa, faço assessoria numa área que é muito cara ao Presidente, que é os temas sociais, e também as comunidades portuguesas. Portanto, é o sítio onde há mais pessoas. É a assessoria que lida mais diretamente com pessoas.
É nesta altura da nossa entrevista que eu recordo que estou com a Maria João Ruela, que sou o Alexandre Honrado, que estamos na Rádio do Lenho, Rádio Freguesia do Lém, que é uma coisa muito interessante neste espaço da comunicação. A rádio tem crescido de uma maneira muito engraçada, veio de sonhos e hoje já são realidades que estão aqui muito presentes. Maria João, qual foi a história mais engraçada que reteve desta experiência dos 6 anos? Qual foi a história que mais a marcou, se é que há uma entre tantas?
Não há assim uma entre muitas, há muitas histórias, não sei, agora assim apanho-me um bocadinho desprevenida, mas no fundo é ir assistindo às coisas a acontecerem e ir conhecendo pessoas. Por exemplo, a questão do sem-abrigo, que tem sido uma transversal nestes últimos anos à atividade do Presidente. Ter acompanhado como é que esta vontade de tentar dar visibilidade a uma realidade, conhecer as pessoas que estão efetivamente em situação de sem-abrigo. Uma vez eu estava a gravar aqui uma entrevista para a rádio, num programa que eu também agora sou aqui vizinha e também desenvolvi, e estava a contar uma coisa a uma pessoa, o meu entrevistado trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo. E uma das coisas que eu achei extraordinária, porque não estava à espera daquela resposta, era um senhor em sem-abrigo, com eu estava a conversar juntamente com o Presidente, e que estava a contar-nos que tinha ido passar o dia de Natal a um hotel, que uma associação lhe tinha oferecido uma noite num hotel. E eu estava assim, então gostou o quê? De dormir na cama, de ver televisão? Qual quê? Eu passei a noite na banheira. E essa resposta é tão desconcertante, porque nós esquecemos que são pessoas que não têm banheiras. Podem tomar banho, mas tomem banho de duche, não é banheira.
Eu tive uma experiência que é que eu lhe conto uma para juntar
quero,
as pessoas.
Claro que sim.
Com um sem-abrigo que disse, eu gosto muito das prendas que me estão a dar, toda esta comida, todos estes cobertores, estas coisas todas, mas vocês esqueceram-se que eu sou sem-abrigo. E onde é que eu vou abrigar isto tudo, que são tantas riquezas?
Claro.
E este é o país, é uma expressão antiga, o país real. Este é o país real que Maria João tem visto.
Este é o país real que eu tenho visto. É um país em que, apesar de nós haver uma imagem de Portugal mais moderno e mais economicamente mais avançado. Há um país real que ainda
nos dói por dentro,
ainda precisa de muita, de muito incremento, muito estímulo, e que, nomeadamente, uma das questões que mais me tem chegado nos últimos meses é a questão da habitação. E a questão da habitação nas cidades, em Lisboa, nós vivemos aqui num bairro que é completamente inacessível à grande maioria dos jovens. Já não estou a dizer às pessoas, aos reformados que têm cá a casa, tudo bem, mas aos jovens que estão a começar a vida, dificilmente conseguem comprar ou alugar uma casa neste bairro.
E também isso... tem grandes contrastes este bairro.
Tem grandes contrastes, exatamente, mas está inacessível. Eu acho que uma coisa é quem já cá está, outra coisa é quem quer chegar. E isso é uma das realidades que eu acho que se tem mais agravado e daquelas que mais me chegam, porque eu recebo muitas das cartas que chegam ao Presidente, que eu tenho que, de alguma maneira, às vezes, encaminhar para aqui, e a questão da habitação é uma questão muito... que se tem acentuado, os problemas de acesso à habitação têm-se acentuado muito.
São 6 anos muito intensos, dos quais 2, pelo menos, assim, na prática, foram cortados pelo Covid, não é?
Exatamente, sim.
Pela Covid.
Sim, foram 2 anos em que, apesar de termos continuado a trabalhar, foi um trabalho com muito menos visibilidade. A agenda do Presidente esteve confinada, não deixou de falar com pessoas e receber pessoas, mas aquela visibilidade dos temas e de ir aos locais e estar com as pessoas nos seus locais, isso perdemos. E perdemos também uma outra relação, que era com as comunidades portuguesas, que era uma relação que o Presidente quis trazer, assinalando 10 de junho, fora e tudo isso. Nos últimos 2 anos isso foi impossível. Vamos ver se este ano, a partida já está marcada para Braga e para o Reino Unido, se este ano conseguimos de facto voltar a esse contacto, que também é uma dinâmica muito interessante. É muito interessante também falar com os portugueses que não vivem em Portugal e ver a imagem e a maneira como eles vão percepcionando o nosso país.
E o Reino Unido, com tanta vontade, nós estamos próximos, já que se afastou da União Europeia. O Presidente telefona-lhe assim uma hora qualquer desencontrada, da manhã, ou da noite, ou da madrugada.
É extraordinário,
coisa...
sim. Quando ele, me convidou para ir trabalhar, telefonou-me às 2:30 da manhã. Eu já estava a dormir porque eu deito-me muito cedo. E quando eu ouvi o telefone tocar, fui a correr, pensei, se calhar era ele, e era de facto, e portanto falámos às 2:30 da manhã. Mas eu acho que nesta nossa convivência ele foi percebendo os hábitos das pessoas e portanto foi percebendo que eu...
Maria João, domou o Presidente.
Não domei, não, de todo. Ele continua a ligar-me às horas que quer e muitas vezes, à meia-noite, à uma, mas pronto, é, fica...
É que disse uma coisa que é gravosa, não é? Que é para todo este processo. Maria João disse, é que sou uma pessoa que se deita cedo.
Deito, mas acordo.
Eu sei, mas
se
ele não.
Necessário.
Mas o Presidente não é
está
assim.
Está sempre a trabalhar, sim.
Pois é, isso mesmo. Deixe-me perguntar-lhe aqui uma coisa também, que é uma outra curiosidade. Eu, quando me perguntei se tinha uma história boa para contar desta sua experiência de 6 anos, alguma coisa que fosse mais divertida ou que fosse mais à margem, foi a resposta muito séria da sua parte. Fomos sem abrigo e foi para um campo que eu respeito. De qualquer das formas, há outros momentos mais informais.
Sim.
E esses momentos informais guarda o quê como recordação?
Sei lá, respostas desconcertantes que o Presidente dá a pessoas assim importantes e às vezes diz-lhes assim coisas que nós não estávamos à espera de ouvir. E a proximidade não sei,
Maria João,
vou fazer nenhuma inconfidência.
Pois, não façam confidências, é isso que eu ia dizer. Mas pode contar uma coisa qualquer, concreta, que não seja muito punível?
Não sei.
Não sei. Pronto, okay. Eu não
é punível, não é por ser punível. Não, não, eu acho é que são coisas que não vale a pena estar a contá-las.
Sim, mas podia ser um bom parênteses para nós fazermos aqui um bocadinho de animação nesta conversa.
Sim.
Sabe que eu tenho um programa aqui nesta mesma estação em que fui buscar uma frase do Presidente e está no genérico.
Que é?
E a frase é esta: Presidente ou não Presidente, eu hei de cá voltar pela ginginha.
Ah, porque, sim, isso é no Barreiro.
Exatamente, uma frase que ele disse no Barreiro. E eu coloquei dos genéricos aqui da nossa rádio. Há aqui uma outra faceta da Maria João, que não é muito conhecida, mas provavelmente também não é muito cultivada, que é a Maria João escritora.
Ah, sim, já há muito tempo que não faço isso. Não, não foi a primeira vez que eu fiz um livro, foi por volta de 2010, e foi uma editora que me desafiou a escrever, porque na altura viajava muito, e não sei porque souberam disso, e desafiaram-me a escrever sobre essas viagens, e eu achei interessante.
Posso ler aqui o título, a ver se é este, se está correto. Viagens contadas, Marrocos, Nepal, exato, Patagónia, Noruega e outros circuitos.
Exato.
Edição portuguesa, em 2011.
Exato. Escrevi esse livro, que no fundo são relatos dessas viagens que eu fiz, e depois escrevi outro juntamente com um colega do Expresso.
Sobre sexo, salvo erro.
Sim, foi sobre sexo, porque resultou de uma série de reportagens que fizemos para a SIC e para o Expresso.
Hábitos sexuais dos portugueses, creio eu.
Era um bocadinho, vamos falar de sexo, era um bocadinho trazer... sim, era falar de sexo, era as pessoas perderem um bocadinho aquela vergonha ou o tabu, ou falar de sexo na deficiência, falar de sexo na terceira idade, falar de sexo é uma coisa normal, é como comer e dormir, e no fundo foi um bocadinho isso que nós quisemos desmontar. E esse livro resultou, a convite do Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, resultou dessas entrevistas que tínhamos feito para a SIC e para o Expresso.
E há qualquer coisa prevista agora dos seus apontamentos, que são de 6 anos e riquíssimos?
Não
falo sobre sexo,
não.
Sexo na presidência, nada disso, estou a dizer, nos seus apontamentos, nas viagens, nas coisas que vai fazendo, naquele grande momento de reflexão que tem de vida, enquanto vê coisas que nós não temos a oportunidade às vezes de ver.
Não vou fazer
não
nada,
vontade,
vou guardar para mim. Sim, mas eu acho que isso não acho que há determinadas coisas da nossa experiência profissional que ficam connosco, não é para... Não estou a ver que isso vá acontecer.
João começou por licenciar-se em comunicação social.
Exato.
Saber, não é?
Pronto.
E depois fez comunicação social na prática e até hoje faz como um das facetas do prisma da comunicação social, que faz assim. Falta-lhe, para ser uma mulher realizada profissionalmente, alguma coisa neste momento?
Eu sinceramente nunca fui muito de pensar no futuro, nunca fui... Daqui a 4 anos, à partida, vou ficar sem emprego, porque acaba-se a presidência. O presidente não vai ser... Não é a comissão de serviço, porque eu não mantive qualquer vínculo à SIC para vir para este trabalho. E, portanto, daqui a 4 anos vou ter que pensar na minha vida, mas eu nunca fui de fazer assim, eu acho que... Tenho uma coisa que é, eu acho que as coisas acontecem, há circunstâncias que nos mudam a vida e as coisas acontecem quase por coincidência. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, eu agora estou a fazer um doutoramento, nunca me tinha passado pela cabeça fazer isso e uma vez tive que ir falar com o reitor da Universidade Aberta a propósito de um dos refugiados de Moçambique, do furacão Idai, que queria continuar a estudar e eu fui falar com ele para perceber de que
Pode
maneira...
Pode saber estudos globais? Está a fazer em...
Estou a fazer em sustentabilidade social e desenvolvimento, um doutoramento nessa área. E estava a falar com o reitor para tentarmos ver como é que aquele senhor que queria continuar a estudar podia fazê-lo em Portugal. E de repente, não sei porquê, eu disse, eu também estava a pensar fazer um mestrado, porque eu só sou licenciada, pré-Bolonha, mas é a licenciatura. E ele, mestrado? Então, mas porquê que não se balança para um doutoramento? E não sei. E eu fiquei com aquilo e inscrevi-me e fui. E é daquelas circunstâncias que nos, de repente, fazem tomar uma decisão. Há, assim, momentos que nos fazem virar. E pronto, e inscrevi-me.
Garanto, experiência própria, que é um grande momento de vida fazer esse tipo de coisas. É uma coisa extraordinária.
E ainda por cima, coincidiu...
Conhecemos, não é? Conhecemos melhor e de outra forma.
E coincidiu com o início da Covid. E, portanto, estive os meses de menos trabalho por causa do confinamento. Eu tinha em que me ocupar, porque... Na aberta as aulas são todas online e a parte letiva já passou e agora já estou a fazer a tese de investigação e tem sido uma autodescoberta, tem sido uma oportunidade também para conhecer e aprofundar conhecimentos em áreas mais específicas que têm a ver com a área que eu agora acompanho mais. E tem sido muito interessante. Eu acho que as coisas vão acontecendo e eu não faço planos, não sei.
Mas é uma mulher disciplinada, quem estava a
dizer. Muito disciplinada, sou organizada, disciplinada e sim. disciplinada, por exemplo, até fisicamente. Eu sei que tenho um problema e eu tenho uma perna que não mexe, os músculos não mexem. E se eu não mexer, eu fizer exercício, pior fico, não é? Portanto, eu tenho, obrigo-me, não me é obrigar porque eu gosto, mas todos os dias eu vou caminhar. Eu hoje já fui de logo de manhã cedo caminhar 5 km, que é para, como sei que vou passar muito tempo sentada durante o dia no meu gabinete a trabalhar, que é para a minha perna ter aqui alguma coisa. E essa disciplina faz parte de mim, sou assim, não consigo ser de outra maneira. E organizada, gosto de ter as coisas organizadas, nunca chegar atrasada, não sei, sou chata às vezes.
Isso é uma autodefinição, eu ia lhe pedir mais ou menos isso. É assim, uma coisa que já percebi, que o seu lema de vida é não ser lesma na vida. Mas tem uma autodefinição, consegue dizer, eu, se falasse de mim numa única frase, numa única palavra, sou. Maria João Rural, sou.
Sou, se calhar, o que é que eu sou? Não sou aquilo que pareço.
Ui, começamos a entrevista aqui, vamos apagar meia hora para trás e falar-te outra vez. Agora entramos na parte mais íntima da conversa.
Não, eu acho que tenho, não sou uma pessoa simpática à primeira vista, não sou uma pessoa muito dada.
Quem diria depois desta conversa?
Não sou assim muito, mas não sou isso.
É Jane de duas faces, está ali do outro lado, outra Maria João, é isso. É um bocado isso, esconde-se atrás de alguma coisa.
Não sei, não me consigo definir numa palavra, sou organizada, sim, sou organizada e o que eu digo é verdade, não digo mentiras, isso é uma das coisas.
E eu posso acrescentar uma coisa, posso acrescentar que poucos entrevistados falam com os olhos e respondem tanto com os olhos.
Ah é?
E portanto olha, esteve aí sempre a olhar para nós, todos nós muito atentos e muito, estivemos muito interessados todos também, claro, à volta da mesa várias pessoas. Temos uma estagiária chamada Alexandra, uma Sofia, uma
muito
Maria.
Bem,
temos uma casa cheia aqui à volta desta mesa e com um grande prazer de estar consigo, Maria João.
Muito obrigado pelo convite,
muito
Alexandre.
Muito obrigado também por este Vizinhos do Presidente, com uma vizinha tão especial. Muito obrigado.
Obrigada.